Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do LoganCast, um podcast tão sonhado pela equipe de marketing aqui da Logan, por mim também, algo que a gente está planejando há muitos meses, e agora a gente conseguiu tirar do papel depois de muita estratégia, muita antecipação, e estamos aí na primeira gravação. Nesse podcast, vocês vão ouvir muito sobre empreendedorismo, marketing, comunicação, cases de sucesso, sobre a perspectiva da Logan e também dos nossos convidados. Então, hoje, nesse primeiro episódio, a gente vai comentar um pouco sobre campanhas de marketing. E eu trouxe junto comigo a minha equipe da Logan de marketing de conteúdo. Vou pedir para vocês se apresentarem um pouco, meninas.
Olá, pessoal. Eu sou a Amanda, sou formada em marketing. Aqui na Logo eu sou gestora de projetos. Então, o meu trabalho é garantir que a sua entrega, a entrega do nosso cliente, seja completa, tenha a qualidade e o padrão da Logan.
Oi, gente, eu sou a Carol, sou formada em jornalismo, sou redatora aqui da Logan e cuido da maioria da parte textual aí que vai para os nossos clientes.
Oi, pessoal. Eu sou a Mayara, sou Relações Públicas. E aqui na Logan eu cuido da parte de conteúdo e estratégia.
E eu sou Andressa Simões, esqueci de me apresentar. Andressa Simões, diretora de marketing aqui na agência. E estou muito feliz por esse episódio estar sendo realizado hoje.
Sim.
Então vamos começar falando um pouquinho sobre o que são as campanhas de marketing, né? Que são tão ouvidas aí. Vamos dar uma breve introdução. As campanhas de marketing são ações que podem promover produtos. Me ajudem aí, meninas, vão
Serviços.
completando.
Todo mundo tá com serviço na ponta da língua.
Produtos, serviços, artistas.
Lançamentos. Então, são ações que promovem novos produtos e tudo isso aí. Bora. Bora falar sobre as
De
primeiras
uma forma geral,
campanhas.
são ações que geram alguma experiência
Pro cliente.
de alguma forma, de
Sim,
algum modo.
com certeza.
É como a gente fala, né? Todo mundo quer vender alguma coisa, a gente se vende o tempo todo, a gente está sempre vendendo algum produto e a gente trabalha com isso. Então, as campanhas, elas trazem para a gente uma oportunidade, né? Da gente se conectar com o cliente, da gente acertar o cliente, chegar nele da forma que a gente quer apresentar o nosso
Sim,
produto.
é isso aí.
Exatamente. Vamos
E
abrir nossa cachola aqui para todo mundo hoje? Vamos abrir nossos
chegou o
pensamentos?
grande dia.
Vamos contar o que a gente acha, meu Deus.
Hoje a gente vai falar sobre as campanhas que mais foram comentadas nos últimos meses, que com certeza vocês viram, se não viram todas, uma delas aí já passou na sua timeline do Instagram ou de alguma outra rede social. E a primeira que a gente vai comentar é algo que está muito em alta, está sendo muito falado, principalmente aí no mundo da beleza, que é a campanha da Boca Rosa, né? Que a gente viu aí um rebranding muito diferente, que ninguém
Ninguém
esperava.
esperava,
Super.
exatamente.
Mas eu vou contar um pouquinho para vocês de quem era a Boca Rosa antes e como que aconteceu esse rebranding. A Boca Rosa, ela é uma influenciadora, né? Desde da época aí do Orkut.
Dos primórdios do
É,
YouTube.
ela fala até que quando ela chegou era tudo
Era
mato,
tudo
né?
mato.
Quando ela chegou na internet. E aí ela tinha uma marca que era a Boca Rosa Beauty com a Paiô,
Isso.
né? E aí vocês vão até ver aí na nossa tela um pouquinho de como era essa marca dela, que era realmente rosa e refletia a personalidade.
A maturidade na
Exato, a
época, o momento
maturidade
de vida
dela.
dela, né? Total.
Sim. Então ela tinha uma linha de produtos. E os produtos tinham uma embalagem diferente, mas era toda transparente, né? E eram mais coloridas, enfim.
Era bem puxado pro rosa mesmo, né? Do
Sim, da
Boca
questão do
Rosa.
Boca Rosa.
Exato.
E para quem não sabe, ela é chamada assim porque quando ela era mais nova, ela usava muito batom rosa,
Sim.
né? E aí as pessoas começaram a chamar ela de Boca Rosa. E agora, teve esse rebranding, vocês vão ver os novos produtos aí. E a nova marca dela, que ela tirou o Beauty, agora é só Boca
Só
Rosa.
Boca Rosa. Vale falar que é o um lançamento dela, né? Boca
Sim,
Rosa
tem a
com
Paiô.
Dani,
Ela
totalmente
se
ela.
desvinculou de qualquer
Finalizou o
outra
contrato
marca.
dela que ela tinha com a Paiô e agora
Sim.
não, vou
Ela.
seguir a minha. Vou seguir a minha marca sozinha. Só que existe uma grande polêmica por aí, porque a Boca Rosa não é mais rosa.
Exatamente.
A
É
Boca Rosa
cinza.
agora é cinza. Isso foi uma polêmica muito grande, porque as coisas que ela queria transmitir, as sensações que ela queria transmitir, muitas vezes não refletem rapidamente pela identidade visual Sim. dela. Porque ela fala que ela queria... Até teve um vídeo, a gente vai deixar o link no vídeo, nos comentários, para você conseguir acessar. E tinha lá um vídeo que ela explicava o rebranding, né? Com Sim. um vídeo muito legal. Mas ela falava que a marca representava criatividade, ousadia, brasilidade. E é impossível ver essas... Pra mim, é impossível ver rapidamente, assim, essas três coisas na identidade visual dela.
Não dá pra associar, né?
Não.
É um negócio que não é olho nu, né? Você tem que entender da história dela, tem Exato. Que ver de onde ela veio... Como ela começou para chegar até aqui.
Acho que ficou tudo muito confuso, muito perdido.
E o BR, ela, de Boca Rosa, gente, eu vi um vídeo dela falando assim, ah, porque agora a sigla é BR, super brasileira. Nossa, super brasileira.
Agora,
agora Nossa, ficou brasileira.
Enfim, e aí essa campanha tá trazendo aí muitas...
Dividindo opiniões.
Dividindo opiniões, exatamente.
É muito legal porque ela quis trazer uma inovação em produto e isso é muito nítido, né? Não existe dúvidas com relação a isso. Ela explorou aí 50 tons de base.
E aí que ela fala que ela trouxe a brasilidade, né?
Exato.
Porque existem, no Brasil, existem diversas...
Mais de
a mulher
100,
é muito...
né?
A gente
100
tava
tonalidades
vendo
100, de...
mais de 144 tonalidades de pele. Ela trouxe um especialista em pele negra para desenvolver mais tons de base.
O que deu para ela ali também uma certa, um certo apoio.
Total.
Né? Quando ela se juntou ali com... Eu esqueci o nome dele agora.
Não me lembro também.
Quando ela se juntou, começou a falar, nossa, a Bianca tá trazendo coisas olhando para um outro mercado, olhando para a pele da brasileira, olhando para a diversidade que a gente tem aqui. E aí isso em termos de produto... É muito interessante da gente notar.
Sim.
Acho que o que ficou perdido nisso aí foi realmente a questão estética.
Da identidade visual.
Sim, exatamente.
Pra mim também. E olha que eu tinha um preconceito muito grande quando eu vi a primeira vez a campanha dela. E aí eu fui estudar um pouco sobre, né? E aí depois você começa a entender o motivo desse Sim. rebranding e que faz sentido. Mas a identidade visual, eu vi até um vídeo ela falando que a identidade visual pra ela, o rebranding pra ela não era uma mudança de identidade visual, era uma mudança de conceito da marca. Só que tudo tá muito alinhado, né?
Quando uma a gente coisa tem... atrelada a outra.
Exato, quando a gente tem um rebranding de marca, a identidade visual tem que refletir a mesma coisa que você quer trazer nesse conceito,
Sim,
nesse
com
novo
certeza.
Conceito. A gente fez isso recentemente na Logan,
Exato.
Né? E por mais que a gente não mudou a nossa logo, a gente trouxe uma paleta de cores diferente, uma abordagem diferente para refletir aquilo que a gente queria refletir no nosso novo conceito.
Sim.
E não dá para negar, né, que quando a gente fala de lançamento e de marca, a Bianca, ela sempre... Ou ela gera uma polêmica, muitas vezes intencional.
Exato.
Vale a gente pontuar que várias vezes ela faz isso de forma intencional para cair na boca do povo.
Fale bem ou fale mal.
É o buzz do burburinho.
E não à toa, a gente vai comentar, né? Mas ela arrasou nas vendas do pré-lançamento dela.
Eu tava assistindo a live dela ontem.
Não, esgotou, né? Um monte de produto.
Esgotaram os produtos e ela vendeu em 20 minutos de live... Mais de R$1 milhão em produtos.
Não, a menina arrasa.
Ela conta uma história, né? Vocês viram que desde o ano passado, mais ou menos em dezembro, ela já estava trazendo essa nova identidade visual? Ela já estava mudando o look dela?
Uhum.
É como a gente falou ainda há pouco do momento de vida? Antes ela era uma coisa. Hoje ela está trazendo uma seriedade que você vê na roupa que ela usa, no tipo de posicionamento dela enquanto pessoa. Isso refletiu demais.
A mansão que ela comprou, que é toda em detalhes pretos.
Sim.
Tudo faz parte, né?
Eu só acho que ela desde a primeira marca, né? Da primeira Boca Rosa Beauty, ela atingia muito o objetivo dela, era o público B e C. E eu vejo que ela tentou, de certa forma, nessa identidade visual nova, mudar um pouco o público dela. Mas eu acho que, sinceramente, é algo que ela não vai conseguir fácil, assim. Até porque quem é do público de comprar maquiagens de luxo, compra Dior. Compra maquiagens Chanel. Muito mais caras, né? Então, eu acho que é muito difícil ela atingir esse público.
Eu acho que ela tentou ainda mais com essa pegada de cinza e tal. Mas eu concordo com a Dre que quem tem ali um dinheiro para gastar e quer investir em uma maquiagem mais de luxo, mais chiquetosa, não...
Não
dificilmente,
encara.
É, dificilmente vai optar por uma maquiagem nacional.
Sim. Até porque nós mesmos brasileiros não costumamos olhar com olhos tão bons, né?
Sim.
Quando algo é do Brasil.
Sim.
A gente olha... Nossa, não pode ver um estrangeiro.
É.
Que a gente gosta de colocar as nossas coisas lá embaixo.
Mas se você olhar ali no revés, o público B e C, que é o que ela atinge, também quer ter itens...
Ah, é
melhorados.
Verdade, é
com certeza.
Também quer sentir esse pertencimento. A Bianca saiu do complexo da Maré, ela cresceu.
Sim.
O pessoal que acompanha ela hoje, que, né, o pessoal da minha idade, um pouquinho mais novo, que começou ali atrás com ela, hoje é uma galera que tá ali perto dos 30.
Vive meio que o mesmo momento que ela vive
exatamente.
Hoje,
exatamente.
Né?
Então, é o pessoal que tá mudando, que também quer uma coisa melhorada.
Uhum. Não, tem razão.
Também tô buscando essa estética, e que é uma estética que na moda tá muito
uhum.
em alta, né? É uma estética da alfaiataria, é uma estética da alta costura. Então, as pessoas, elas querem ter essa sensação de pertencimento e querem poder investir.
É, e acho que ela até preveu essa discussão de... É, artigos de luxo
uhum.
e tudo mais, porque ela se antecipou, ela trouxe uma tecnologia de Londres, se eu não me engano, onde ela foi fazer o intercâmbio, ela fez um super workshop lá, estudou pra caramba, e ela enfatiza, no manifesto dela, ela enfatiza essa tecnologia, essa nova fórmula, então eu acho que é um argumento, né?
Sim.
Válido nessa questão de artigos de luxo ou não.
Sim. Bom, essa campanha dividiu opiniões e você também pode trazer a sua opinião pra gente. Comenta aí nos na área de comentários do YouTube que a gente também quer a sua perspectiva. Vamos para a próxima campanha?
Bora.
Vamos.
Bom, então a próxima alguns podem não ter visto, que é a campanha do BK sobre o Procon.
Gente...
Coloca aí um pouco pra gente ver como foi essa campanha.
Querido Procon SP, quando nosso Opera Costela foi cancelado, doeu. Mas hoje, somos só gratidão. Se não fosse por você, não teríamos repensado as nossas atitudes e lançado um sanduíche de costela. Feito? Com costela desfiada, chutney de cebola e maionese de alho. O novo King Costela só existe graças a você. Valeu, Procon SP!
Olha, essa campanha, gente, eu fiquei chocada. A hora que eu vi, eu falei, nossa, que audácia.
Que audácia!
Coragem!
Mas o BK tem esse histórico, né?
Tem.
De campanhas muito ousadas.
Adora fazer uma campanha diferente,
campanha
né?
Campanhas
ácidas. Por que fizeram a campanha do Calvo?
Do
Foi.
Calvo.
Gente, cada campanha esse ano que o BK trouxe...
Não, eles trouxeram a do Calvo, que também gerou controvérsia, a do Kid Bengala.
Sim.
Que também foi um ícone que gerou
foi um
controvérsia.
Ícone.
E agora eles estão peitando o Procon.
É.
Eles estão fazendo... um buzz em cima do cancelamento.
Mas eu posso te falar que eu fui ler sobre. Eu falei, não é possível que eles tiveram essa audácia. Que o Procon pode fechar eles a qualquer momento, né?
Sim.
E eles tiveram a autorização do Procon, pra fazer essa campanha. Foi algo que foi pedido pra eles. E o Procon falou, tudo bem. A gente precisa manter um bom relacionamento com vocês. Então, pode fazer.
Então, tudo bem.
Tá de boa. Nossa, mas você sabe que, de uma certa forma, é um marketing indireto, né? Fala um pouco bem, aumenta a nossa visão do Procon.
Sim.
Tipo assim, pô, os caras...
Tá olhando,
os caras
né?
olharam o BK e falaram assim, você tem um sanduíche de costela que não é costela, você tá enganando
aqui troca,
o consumidor.
Né?
E aí, eles aproveitaram, né, do limão, fizeram a limonada e ainda chegaram no final. E aí, cara, posso te dar uma zoadinha? pra gente viralizar junto, fazer um negócio diferente?
E pra quem não tinha entendido a campanha, bom, você falou, Amanda, eles tinham um lanche, né, que era de costela, que na verdade era a essência de costela, a aromatização de costela.
É.
E não tinha, de fato, a costela. E aí, chegou uma reclamação pra ele... E eles foram montados aí, acho que foi... Sim. Ah, pra eles foi uma multa tranquila, foi 200 mil reais. O que é 200 mil reais pro
Becar?
Não é nem dia de venda.
É verdade. E foi nessa mesma época que cancelaram o do Becar, cancelaram o hambúrguer de picanha do Mac também.
Mas também tinha coisa do Procon?
Do Procon também, porque não tinha nada de picanha. Era essência, aromatização, né? E o molho de picanha.
Essa essência defumada tá acabando. O pessoal tá colocando em tudo.
E no final, né? E no final, o que o BK fez foi mudar o nome. Agora o lanche, então, não é mais de costela. Vai ser, acho que foi alguma coisa suína. Não lembro o nome. E aí eles criaram um novo, só que agora de verdade de costela, que é esse que eles estão apresentando nesse comercial, né?
E eles aproveitaram para lançar, esse é o primeiro da linha premium deles.
Ah, é. Que isso é algo que atrai, né? Sim. Os consumidores do BK, e eles costumam fazer bastante essa linha premium.
Literalmente do cancelamento ao luxo.
É legal falar um pouquinho e explicar aqui pro pessoal o que, que é esse marketing. O que, que é você fazer marketing em cima do cancelamento. Que aí o pessoal já começa a entender. A gente fala muito, né, de cancelamento hoje em dia. É uma preocupação geral.
Sim.
O que vocês acham disso, meninas?
Eu acho que puxa até a Bianca, né? Que a gente falou agora há pouco. Porque
cancelada várias vezes.
Ela já foi muito cancelada. Ela foi cancelada no Big Brother. Ela foi cancelada agora com essa polêmica da Mari Maria, do pó solto. E ela...
Não, ai, olha eu voltando em assunto que não era pra eu voltar. O Big Brother foi muito importante pra marca dela, né?
Total.
Porque ela se maquiava todos os dias com o
E foi aí que eu acho
dela.
Que ela realmente alcançou o público B e C.
Foi.
O meme do choro. Você pode chorar, você
pode
acaba
chorar,
mais
que
nada.
Que a base não sai.
Base, o seu rímel, o negócio tá lá
firmado. Nada te abala, literalmente.
Eu acho que é super isso de você saber surfar ali no momento.
Sim.
Porque sempre vai ter alguém do seu lado, né?
Eu acho que até é importante, acho que até faz parte de uma questão de gestão de crise.
Sim.
Você, se você for
tirar
tocar...
o proveito daqui.
Exato, se você for tocar no assunto, você faça bom proveito, né? Que você elabore isso de uma forma que vai te trazer algum benefício.
Sim.
É legal é que a gente entende que hoje tudo existe em dois lados. E até pro cancelamento a gente percebe isso.
Uhum.
Sempre vão ter os que falam contra e os que apoiam.
Uhum.
E aí, o que os caras fazem em cima disso é o seguinte. Pera, deixa eu ver quem é que apoia. Deixa eu ver por que eles apoiam. E deixa eu dar um jeito aqui com o meu time de marketing, aí onde as nossas mentes brilhantes estão aqui pensando, né? O que eu posso fazer para virar o jogo, né? Para fazer com que a minha marca não se queime em cima disso. E eu acho que aqui no nosso... A gente ainda vai falar um pouco sobre isso nesse episódio.
Sim.
Eu acho até que depois dessa questão de campanhas envolvendo o cancelamento, ficou difícil até você perceber o que é um cancelamento estratégico ou uma coisa que aconteceu.
Sim, é verdade, realmente. Bom, então dessa campanha do BK, minha opinião é essa. Eu achei que foi uma audácia. Porque pra quem não sabia, eu não sabia que o Procon tinha autorizado aquilo. Eu falei,
nossa,
como eles tiveram coragem de fazer isso. Mas eu achei que eles tiraram um bom proveito da situação. Eles pegaram a deixa, né? E falaram, não, vamos promover um novo lanche, então.
Foram muito felizes dessa campanha.
Sim. Eu gosto muito do marketing do BK. Eu acho que eles são audaciosos.
E muito inteligentes, né?
Eles são. Eu vi é o básico, né? É a campanha básica deles. Que eu acho que alguém colocou... Ah, o McDonald's colocou que ele tinha Nutella. Aí o BK foi e colocou embaixo, raiz. Eu acho que eles, nos pequenos detalhes, eles vão enriquecendo a estratégia de marketing deles. E isso é muito importante. A próxima campanha que a gente vai falar é sobre algo que lançou aí não tem nem uma semana.
Não.
Que é o Divertidamente.
Super comentado.
Gente, eu não aguento mais ver
gente,
ele do Divertidamente.
Muito ansiosa pra assistir.
Porque a gente tava pensando em vários. A gente já tá pensando numa festa fantasia temática aqui.
Meu Deus, pelo amor de Deus.
Eu venho de ansiedade.
Mas é legal, né?
Engraçado é que o povo, esse Divertidamente, ele romantizou a ansiedade, né? Porque a ansiedade era um terror. Agora, todo mundo ama o personagem da ansiedade.
Todo mundo
Mas
quer
você sabe que o filme, ele explora, né? Eu não vi ainda. Então, não vamos dar spoilers, porque as pessoas
mas
podem não ter visto também.
Você não viu?
Mas se alguém já viu,
não,
não
também.
Tá.
Fica tranquilo.
Mas é muito legal porque os pequenos cortes que a gente vê na internet é de que rola essa conexão muito profunda, né? Eles trabalham a partir de coisas que todo mundo sente um pouco.
Uhum.
Então, assim, ah, eles romantizaram a ansiedade. Mas a gente já viu alguns cortes, assim, na internet que são frases profundas da ansiedade. Sim. Dizendo que ela não consegue parar. Talvez a vida adulta seja isso, ela não consegue parar.
Exato.
Então, e tentando um filme até adulto, né? Porque
sim,
era um filme muito voltado para o infantil.
Sim.
E eles conseguiram, através do marketing dele, fazer com que adultos quisessem assistir mais do que crianças.
Mas é porque a gente tá na era da emoção, né? A gente tá estudando muito e falando muito sobre
sim,
isso.
Sim.
Tudo hoje em dia tem alguma pauta.
Uhum.
Então a gente tá num momento de emoção. E o filme, ele conecta pessoas. Ele conecta o adulto com o desenho, com aquela coisa lúdica. E a criança pela magia, né? Pelo desenho, que é legal, é colorido, é divertido. E aí, uma coisa que é muito legal que a gente viu é que o Divertidamente acabou de lançar e ele teve um boom meio vibes Barbie, né?
Sim.
Você olha, né? Olha mundo afora, tem 390 mil collabs.
Sim,
do Divertidamente. São
marcas com a Pixar.
Não, é blusa, é skincare, maquiagem, já tem tudo.
É.
Tudo.
E ele foi uma campanha. Que eles trouxeram até aquele conceito do Fear of Missing Out.
Uhum.
Que é o medo de você ficar de fora dessa campanha, dessa ação de marketing.
Famoso,
né?
FOMO, para quem, para quem já conhece.
Então, é uma forma que eles trouxeram de fazer com que as pessoas, se você vê, todo o perfil de todo mundo tem um meme daquele do Divertidamente.
Sim. Já pensou você ser o único que não tá participando?
Exatamente.
Que não tá ali?
Ele faz com que todo mundo precise participar daquela campanha para estar dentro. Eu tava até falando com a Amanda hoje sobre comunidades. Que as pessoas, elas gostam de pertencer.
Total.
E se elas se sentirem fora daquilo, aquilo é ruim para elas. Então, elas preferem comentar sobre aquilo que está sendo comentado no geral, né? Para pertencer, de fato, a um grupo.
Sim.
Teoria da conspiração. Você já viu? Vocês já viram? Falando
algumas.
Falando que a ansiedade, por exemplo, ela não tem nariz. Porque quando você tem ansiedade,
você
é muito difícil.
Ah,
é. Todo mundo que já sentiu algum pingo de ansiedade olhou aquilo e falou, ai, coitada.
Realmente.
Tipo, sim, é verdade, é assim.
É.
E aí, com isso, você já perdeu, assim. Você se perdeu e já tá conectado.
É,
sim.
A urgência, ela foi criada, óbvio, por ser, né, a segunda etapa do filme, né, o parte 2. E além disso, as pessoas se identificam muito porque a gente acompanha o crescimento da Hayley.
Hayley.
É, desde o início, né? Desde criança. E agora ela já tá ficando adulta, já tá entendendo um pouco mais dessa questão. E as marcas realmente não quiseram ficar de fora.
É.
Colorama, C&A, McDonald's, todas elas participaram de alguma forma.
A própria Havaianas, que a gente vai comentar sobre ela.
É verdade.
Também fez marca, fez uma collab, né? Com
a gente viu agora também da Pandora,
a
né?
Pandora.
Eles lançaram uns charmezinhos.
Gente, mas é no mundo inteiro.
Não é só no Brasil.
A gente comentou mais cedo, né? Dei uma olhada, assim, na Coreia, no Japão, um monte de marca lançando.
Mas uma
e ao mesmo tempo.
Mas uma estratégia boa que eu achei que eles tiveram no Brasil, que também é muito usado com outros filmes de animação, é a questão da dublagem.
Sim.
Eles terem colocado artistas famosos. Porque isso me traz mais vontade de
Nossa,
assistir.
Nossa, sim, total.
Porque a Tatá, por exemplo, ela dubla ansiedade, não é?
E ela é muito engraçada.
Ela
né?
É. Então, tipo, te dá vontade de assistir a Tatá falando. Ela já é engraçada por si só. Só falando, você já ri com ela.
Sim.
Aí
ela já fala assim, né?
Personagem...
Já passa esse negócio meio assim, você já sabe que é meio ansiosa.
Então, eu achei que isso foi uma boa estratégia também. E amanhã, já sei aqui que três vão assistir amanhã, eu tô ansiosa. Porque eu quero ver se toda a campanha de marketing...
Valeu a pena.
Valeu a pena.
Jus,
né? Fez jus à qualidade do filme.
É legal comentar também... Que a Pixar tava num momento difícil, assim, em questão de bilheteria desde a pandemia.
Uhum.
Porque, principalmente por causa dos streamings agora, né?
A
dá
gente
uma semana.
Sobre isso, né?
Exatamente. Dá uma semana tá na Disney, no Disney Plus.
É
né?
Muito difícil hoje em dia. Não, sinceramente. Qual foi a última vez que vocês foram no cinema?
Eu não lembro.
Nossa,
gente,
pior
eu
é que eu fui.
Não comentar.
Eu fui naquele Todos Menos Você.
Ah,
não,
legal.
Não faz muito tempo. Faz tempo que lançou esse.
Mas eu tava conversando com a Má hoje que é muito difícil as pessoas irem ao cinema hoje em dia.
Verdade.
Porque você tem no conforto da sua casa ali o filme, daqui, sei lá, um mês, no máximo, dois meses do filme vai estar nos streamings. Então, pra que ir no cinema?
Exatamente.
Não, e eu
mas
acho
eu
também que as
experiências
do cinema. Mas também. As questões, elas caíram um pouco, né? A gente ficou mais exigente. Na última década, assim, a gente vê muito que os efeitos especiais bombaram demais, essa coisa de herói. Agora a gente já tá em outro ritmo, nosso tempo tá cada vez mais ágil, tá valendo muito.
Sim.
Então hoje para um filme ele te contar e detalhar tudo, você precisa de 4 horas de filme, ninguém quer esse tempo.
É verdade.
A última vez que eu fui no cinema foi antes da pandemia.
Mas realmente...
No caso, assim,
eu acho bastante. Eu acho que essa coisa do imediatismo que a gente tem vivido vem muito por conta do TikTok também.
Também,
com certeza.
Gente, esses dias... Não tem nada a ver com o assunto, mas esses dias eu me vi acelerando o vídeo de 15 segundos do TikTok, porque
nossa,
tava me dando...
Faço isso sempre.
Eu também.
É, a gente tá muito...
Acelerado.
Boiado
pra muito
tempo,
pra frente.
Né? Bom, então vamos pra nossa última campanha que a gente vai comentar aqui hoje. Que esse eu acho que alguns não viram, mas também é uma campanha que foi bastante...
Essa foi muito rápida, né? Tem a polêmica, foi muito rápida. Ninguém viu nem ouviu, de repente, bum, lançou, esgotou, já era. Sim.
Muito rápida pra ser de verdade.
E foi a campanha da Havaianas com a Dolce & Gabbana, né? Coloca aí um pouquinho pra gente. Bom, então essa foi a campanha com a Havaianas. Eu lembro que assim que eles lançaram esse vídeo, a Amanda encaminhou. Falando, nossa, apelaram. E o vídeo ficou, tipo, um monte de corpo, né? Com os chinelos.
Corpos, né? Não, e foi um conceito muito Dolce & Gabbana, né? Eles trouxeram muito a vibe da marca.
Sim.
O que é muito maneiro.
Sim.
Mas na mesma hora que lançou, eu já comecei a ver várias influencers que eu acompanho, que já tinham ganho um press kit, né, da Havaianas. E os comentários, a galera falando assim, como esgotou se nem subiu pro site.
É.
Então, muita gente não conseguiu comprar, mesmo com o preço não padrão.
Mas foi um belo gatilho de escassez esse aí, né?
Sim.
Porque eu acho que ela deu mais valorização. A Havaianas, ela faz collab com muitas marcas.
Sim.
Mas essa foi muito falada e eu vejo que foi por conta desse gatilho da escassez. O negócio nem lançou e já acabou. Eu vi que eles estavam lançando, acho que era no JK, num quiosque,
tem
né?
Tem um stand da...
Em menos de um dia, acho que foram horas, que o negócio...
Era uma fila quilométrica, né?
É. E isso que a Havaianas, essa Havaianas é em torno de R$350. Hoje a Havaianas não é mais tão barata.
Tá briga, né?
Mas você sabe que é um dos motivos da polêmica, né? É um dos motivos do pessoal falar assim, nossa, mas a Havaianas é tão brasileira, a Havaianas é nossa. Por que a gente tá pagando o preço de gringo na Havaianas? E a Havaianas tá trazendo ali esse aumento na percepção de valor, fez parceria com a Farm, trouxe algumas coisas, foi aumentando.
Sim.
Aí deu um pulo, assim, né? Das Havaianas de 89, de 90 e alguma coisa pra 350, porém uma parceria com a Dolce & Gabbana, que talvez seja a única oportunidade de várias pessoas adquirirem um item de luxo.
Mas eu acho, olha, que essas campanhas estão sendo algo, uma estratégia bem emergencial neles, porque eles já estavam com um prejuízo, eu vi alguma coisa assim, que eles já estavam com prejuízo há um tempo. Eu vejo que eles estão apelando agora. Sim. Tipo, vamos criar collab, que a gente precisa vender para melhorar esses resultados deles. Mas eu também acho, assim, minha visão, eu acho que a Havaianas dela tinha que continuar o preço que ela é aqui no Brasil. Mas aí pra fora aumenta.
A gente
não acontece isso com a gente.
A gente paga caro em tudo.
Exato. O preço que a gente... Do produto lá do cara dos Estados Unidos, aqui pra gente é uma fortuna.
Nossa,
e
sim.
Lá pra eles é super barato. Eu acho que é justo.
Como o próprio meme diz. Como o próprio meme diz. Pra gringo é mais caro.
É.
Eu acho que, inclusive, marcas de todo o Brasil podiam ouvir isso, né?
Sim.
A gente tem que vender mais barato pro brasileiro, pra gente que usa, né? Bianca aí querendo ser brasileira, BR, a gente falou já disso hoje, vamos pegar e vamos manter o precinho amigo, porque o brasileiro quer consumir, o brasileiro consome muito.
Exato. Sim.
Quem esgota as coisas são os brasileiros, quem esgota show internacional é tudo brasileiro.
E brasileiro, ele confia muito nos influencers, né?
Total. É.
Quem mais segue brasileiro no mundo, ou melhor, quem mais segue influencer no mundo é o brasileiro.
Cara, sim.
É um baba-ovo que a gente tem, né?
Gente, e os gringos que descobriram, vamos trazer esse hype aqui 30 segundos, os gringos que descobriram que agora, quando eles falam do Brasil, os brasileiros vão lá e como é que é o nosso termo que a gente aprendeu? Os brasileiros flodam as redes sociais. Eles enchem as redes sociais daquela pessoa de BR e levam o engajamento lá pra cima. E isso tá trazendo um hype, vários artistas gringos, influenciadores, falando como eles amam o Brasil. Porque os brasileiros vão lá e fazem. Você não viu que há uns anos atrás o Brasil interferiu até no Big Brother de Portugal? Foi o brasileiro mesmo. Votou tanto que a gente mudou.
É que a gente tem essa coisa, né, gente? Na verdade, o brasileiro não tem o que fazer, né? Pra poder ir votar lá no negócio de Portugal, é porque ele tá muito sem o que fazer aqui no Brasil.
Eu sou a favor de que o brasileiro só não domina o mundo porque não tem organização.
Porque a Baiana tá muito cara.
É verdade. A gente dominava o mundo porque nós somos muito inteligentes, criativos. O brasileiro faz um marketing também como ninguém.
É verdade. E até essa questão de hypar, né, os estrangeiros, tudo começou, eu vejo, pelo menos com o Bruno Mars, quando ele veio pra cá no The Town.
Cara.
Lançou até musiquinha pro Brasil.
Brasil. E foi muito legal.
E isso também é uma jogada que... Não, óbvio que talvez ele nem tenha pensado em marketing, mas só em agradecer aos fãs.
Não, ele pensou em marketing. Ele fez pra os outros países depois.
Mas eu não fingi que Ele amava muito.
Ai, que justo.
Ele ama muito os fãs do Brasil.
E
fez como um sinal de carinho, né? Mas depois do show dele no The Town, que ele esgotou os dois dias, né? Ele tocou em duas datas do The Town. O povo especulou muito que ele viria pro Rock in Rio. Só que aí, em contrapartida, ele vem com, sei lá, 15 dele. Shows
com a
no Brasil.
Dele, né? Um negócio, boom.
15 shows no Brasil.
Eles contrataram o Bruno e falaram, ó, esse ano você não pode vir com a sua turnê pra cá.
Aí e ele aí, só esperou nem um ele ano esperou, passar.
Ele esperou bem pouquinho e falou, agora eu vou.
Cara,
15 shows.
Chegou o calendário, já era.
Foi, exatamente.
E aí eu acho que é super aquilo que a Dre falou sobre pertencimento. Tipo, é um cantor que é acessível, né, ao público do Brasil, que fez e aconteceu no The Town. Então, tipo, todo mundo quer participar daquele show.
Exatamente.
E aí ele vem com 8 shows só em São Paulo e esgota todas as datas.
Esgotaram já?
Toda. Não, esgotou muito rápido.
Eu depois... nem tentei comprar porque eu fui no The Town.
Não, mas foi muito rápido. Depois super que o Coldplay rápido. Deu uma super moral pro Brasil, todo mundo começou
Sim.
a olhar.
Ah, Coldplay.
Mas assim, o pessoal do Coldplay tava merecendo um RG, um CPF, um assim, no mínimo um passaporte.
Aí vem o Bruno Mars também com vários dias. A Taylor veio no passado, acho que com 6 datas também. O pessoal tá vindo e tá ficando bastante por aqui.
E comentem aqui, porque a gente também pode fazer um podcast só falando sobre o marketing dos eventos, dos artistas.
Nossa, né? Que é legal.
A gente pode comentar também.
É verdade, tem
tá
muita coisa
aí
pra falar.
Tá vindo aí o Rock in Rio.
É verdade, podemos fazer uma
marketing
cobertura
do Rock in Rio é super
Rio.
Legal.
Muito
bom, gente, então essas eram as campanhas que a gente tinha pra comentar hoje. Mas já tá surgindo novas aí, né? A gente não se estender tanto. Mas você também pode comentar aí novas campanhas pra gente comentar aqui. E novos assuntos, se você achar interessante. Alguma estratégia de marketing que você viu em algum lugar e você queria ouvir sobre a perspectiva da Logan, sobre os profissionais da Logan, coloca aí pra gente ouvir um pouco da sua opinião também. Então é isso, meninas. Muito obrigada por esse primeiro episódio do Logan
Cast. Já acabou, gente.
Passou muito
gente
rápido.
Por esse momento.
A gente fala
mais
muito,
um pouquinho.
Foi muito rápido. Nossa cabecinha aqui saiu fumaça.
Todo mundo que ouvi a gente falando mais.
Ai, mas...
Pra gente voltar. A gente quer aquelas meninas do começo.
É verdade. É porque, gente, o primeiro episódio elas estão aqui. Nos próximos... Uma delas vai estar aqui e os outros são nossos convidados, né? Mas um dia a gente pode voltar a fazer o nosso. Vamos ver o que o público Pede.
Eu acho
pede.
Que o nosso,
elas vão pedir pra comentar um monte.
O nosso vai... É, elas vão.
Pra Deus de cada mundo. Um minuto.
Gente, então, muito obrigada por esse primeiro episódio. Tô muito feliz com o resultado dele, porque eu acho que a nossa conversa fluiu bastante.
Super.
Segue a gente aí no nosso Instagram, @agencialogan. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho aí que a gente vai ter episódios quinzenais. E se você tiver ideias de assunto, traz pra gente também. E eu tenho mais uma chamada. Se você tem vontade de ter o seu podcast, essa sala também é pra você. Entre em contato com a nossa equipe e faz a locação da sua sala para você fazer o seu podcast, que isso é algo que está em muita ascensão, né? Conteúdo em áudio.
É muito divertido, te aproxima do seu público, então a gente está esperando aqui você também.
Traz conexão, hein?
Tá aqui com esse microfone é um caminho sem volta.
É verdade.
Eu estaria aqui para sempre.
Tchau, gente. Obrigada por assistir, viu?
Tchau.
Tchau, tchau. If he ain't, then you lying in the rain, in the sun. God is good all the time.